vereadores e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Convido a vereadora Martina para fazer a oração inicial.
Bora lá. Uma boa noite a todos. Vamos colocar nesse momento as nossas vidas, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar derramando bênçãos sobre essa casa, sobre a vida de cada um que se encontra nesse plenário, que o nosso Senhor possa estar nos abençoando, abençoando a nossa cidade, para que tudo possa ocorrer bem nesse período, que o Senhor esteja derramando bênçãos, tendo tolerância, paciência para todos os nossos colegas, que é um momento muito difícil. Então, é o momento de nós intercedermos a Deus neste momento e vamos orar a oração universal que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila Almeida. Presente. Vereador Geudo.
Presente.
Justificada a ausência da vereadora Vânia por motivos de saúde. Vereador Carlos Fernando.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberto a quinta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 6 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência da vereadora Camila. O presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida e aprovada pelo presidente, A primeira secretária fez a leitura das correspondências expedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes. O vereador Professor Branquinho solicitou reparos na estrada da Serra do Assentamento Nelson Mandela. Informou que o governo federal aumentou cerca de 7% do piso salarial dos professores. O vereador Didé esclareceu que a dívida real deixada pelo governo anterior foi de R$ 5.711.000, segundo o relatório enviado pelo Executivo. Criticou o governo por realizar novas contratações de motoristas, sendo que o efetivo do município encontra-se disponível. Vereadora Vânia informou sobre a reunião com o Sindicato dos Produtores Rurais, onde foi lançada a nova chapa da diretoria, e agradeceu o governo pela limpeza da cidade. Vereador Tonzin disse que o governo irá iniciar estudo para resolver o problema da falta de água de Vila Serrana. Vereadora Martina informou que os soros antiofídico e antiescorpiônico já estão disponíveis no município. Tribuna Livre. O gerente da agência do INSS em Buritis, Mauro Antônio, explicou sobre o trabalho da agência e sobre a falta de demanda, sobre a alta demanda de processos existentes. justificou sua recente ausência e se colocou à disposição da população. Prestou esclarecimento sobre a falta de pagamento dos pescadores. Segunda parte. Única discussão e votação da indicação número 01 de 2017. Sugere ao governo municipal que construa um centro comunitário no distrito de São Pedro do Passa Três, de autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 021 de 2017. Indica ao governo municipal subsidiar os produtores da agricultura familiar, inclusive os assentamentos, com hora gratuita de trator, com implementos agrícolas adequados, destinada à aração. Produção de silagem, curva de nível, e ainda destinar uma reta escavadeira do município exclusivamente para a construção de microbacias, de autoria das vereadoras Nilvia, Prisco e Camila. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 24 de 2017. Sugere ao prefeito municipal providenciar a restauração da Avenida Urucuia no trecho... do cemitério e Rio Urucuia. Sugere cascalhamento para o acesso imediato àquela localidade, principalmente para os que ali residem, e posteriormente a elaboração de um projeto definitivo onde tem escoamento das águas pluviais e devida pavimentação, de autoria da vereadora Martina. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 26 de 2017. Sugere ao governo municipal construir um PSF no bairro Veredas, neste município, de autoria da vereadora Vaninha. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. Vereador Carlos Fernando criticou os responsáveis pela notificação aos trabalhadores para desocupação do terreno do PAVE. Vereadora Nilvia manifestou apoio aos produtores que utilizam o terreno do município e devem ser reparados. Conclamou a sociedade a manter limpos seus terrenos. Vereador Didé falou que a população está cobrando mais eficiência do Conselho Tutelar. Vereadora Vânia informou que o PSF do Veredas já conta com atendimento médico e de enfermagem. Solicitou conserto para a estrada de Dona Nazinha. Parabenizou Mário e aos coordenadores do campeonato Buriti 54 anos e se comprometeu com a busca de recursos para o esporte. Agradeceu o gerente do INSS pelos esclarecimentos prestados nessa reunião. Vereadora Martina informou a população que o governo já está prestando atendimento odontológico e também sobre a publicação do edital para a contratação dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Vereador Tonzinho reclamou da falta de iluminação pública. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assina Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2017.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Gostaria de apresentar o projeto de lei número 04 de 2017, que reconhece no município de Buritis a profissão de condutores de ambulância e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero aqui apresentar o projeto de lei complementar número 01 de 2017, que cria cargo em comissão de coordenador do PROCON, extingue o cargo em comissão de coordenador de controle interno, que menciona e altera dispositivo da lei complementar número 72 de 2010 e dá outras providências de autoria da mesa diretora. Muito obrigado, devo a palavra ao presidente.
Devo declara aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental. Única discussão e votação da indicação número 013 de 2017. Sugere ao governo municipal que desenvolva um projeto para disponibilizar sinal de rede Wi-Fi nas praças públicas do município, de autoria do vereador e professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador e professor Branquinho.
Nessa noite eu quero aqui cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o vereador Gildo da Mariquita. Quero também estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente, cumprimentando também o público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero também estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto na cidade quanto no meio rural. Sendo breve aqui em minhas palavras, essa indicação, considero uma indicação extremamente importante, que é implantar nas praças públicas do município de Buritis rede Wi-Fi. Nós sabemos que nós vivemos num mundo cada vez mais global, cada vez mais digital, e hoje se faz necessário essa inclusão digital em todos os lugares, principalmente nas praças públicas, e eu espero que o governo possa atender, que talvez não atenda de imediato, mas que possa atender no futuro, porque é realmente importante. Não são todas as pessoas que têm acesso à internet, não são todas as pessoas que têm condições de ter internet nos seus celulares, e a gente sabe que hoje, basicamente, tudo depende dessa inclusão digital. Então, a justificativa que eu coloquei aqui tem por objetivo que a administração pública municipal promova a cidadania digital, estimulando as pessoas a utilizarem as ferramentas que o inserem na era digital, democratizando o acesso à internet. Como eu disse, não são todas as pessoas que têm acesso à internet. A gente sabe que as tecnologias cada dia mais avançam, e o mundo cada vez mais se torna mais globalizado, mas não são todas as pessoas que colhem esses frutos de imediato desse processo de tecnologia tão fundamental e tão crescente na atualidade. E é por isso que, pensando nessa questão, eu venho aqui sugerir ao governo municipal. Tenho certeza que não é um projeto tão caro assim, é um projeto importante, que as praças públicas de Buritis, da cidade de Buritis, e do meio rural, vilas e distritos, possa ter rede Wi-Fi gratuito. Para todas as pessoas que não têm dinheiro para pagar, possa ter acesso a essa nova era, a essa era digital que nós estamos vivendo, que o mundo vive hoje. E peço também aos nobres colegas vereadores que possam colaborar com seu voto e que possam defender com afinco essa questão tão importante no mundo em que vivemos. Mas muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, essa matéria, esse pedido que o colega traz, é um pedido incessante desta casa já há muito tempo. Inclusive, me recordo que um dos primeiros pedidos do vereador Luan, do ex-vereador Luan Cordeiro, foi justamente a implantação de internet em praças públicas dessa cidade. Foi um pedido também ratificado por este vereador. Agora, o que acontece, senhor presidente, é que chega um momento que nós temos que fazer como o João Dória, prefeito de São Paulo, está fazendo, uma parceria público-privada. Nós não podemos jogar todos os requerimentos, todos os ônus em cima da prefeitura, Então, nós sabemos que temos em Buritis, até onde é que eu sei, duas grandes empresas de fornecimento de internet. Uma é a Valinet, e a outra é a TurbSB. Seria de bom alvitre que essas empresas, o pessoal aqui da Vale, inclusive, está ali o Dario, que sempre acompanha as reuniões, seria de bom alvitre se as empresas propusessem uma parceria com a prefeitura. Olha o Luan, está ali. Seja bem-vindo, Luan. Seria, Luan, de bom ouvido que propusesse uma parceria Né? Talvez a prefeitura entra com o material e elas entram aí com o sinal, com a disposição aí da internet. Então, são as ponderações, é uma sugestão que o Branquinho está fazendo ao governo municipal, e eu quero encampar publicamente, fazendo um adendo, que o prefeito busque junto a essas empresas, e aí não é só a questão, Tonzinho, do prefeito ir buscar, não. O município de Buritis é um município pequeno, né? É um município onde as reuniões da Câmara têm uma grande audiência, então assim, que essas empresas propõem também um trabalho de parceria. Talvez coloque naquela praça ali em cima, talvez se colocar nenhuma praça, Nilvinha, para iniciar, já está ótimo, para iniciar, nenhuma praça. Escolhe uma praça aí, coloca, vamos colocar aqui na praça Dom Eliseu, porque é uma praça histórica, né? O famoso pé de jatobá, onde muitos corações palpitavam apaixonados, vamos colocar ali, poder relembrar o passado, que coloque. Ou talvez vamos colocar naquela praça 7 de setembro, que é a praça que está iniciando, né, em Buritis, é a praça ainda bebê, que coloque também. E percebo que é uma praça onde os jovens têm frequentado muito, talvez por aquelas questões de ginástica que tem por ali, influencia jovens, adultos e velhos. Aquela passarela seria bom se tivesse ali um sinal de internet para a pessoa fazer a caminhada com o celular ouvindo uma música. Para a pessoa talvez fazer, sentar ali para poder bater um papo e conseguir acessar. Então eu acredito que é um momento oportuno de haver essa parceria público-privada. Não ficar só esperando em prefeitura, só esperando em prefeitura. As empresas aqui, se colocarem ali, aí eu não sei falar, o Luan sabe com muito mais propriedade do que eu, talvez coloque ali, eu não sei, 2 megas, 3 megas, 10 megas, não sei quanto que é um mega, deve ser em torno aí do o consumidor paga acho que R$80 em um mega, é isso? Mais ou menos? R$80 no mega. Então, a empresa, Nilvinha, ela adquire por um preço menor. Porque ao consumidor final, se está chegando em 80, nós sabemos que é um lucro por aí. Então, assim, é bom, é uma prestabilidade dessas empresas para o município de Buritis, entendeu? Que vai atender, de forma geral, quem o Branquinho falou, pessoas que têm o celular e às vezes não têm dinheiro para colocar o crédito para poder ter acesso à internet. Né? Tem muitos assim. Ah, eu estou sem internet. Às vezes as pessoas, eu já observei, pessoas vão ali para debaixo ali da Moranguinho, nós temos um acesso bom de internet, tem ali 2 escritórios, tem acesso, e ficam acessando. E outro dia chegou e falou assim, ó, o pessoal está usando aqui muita internet sua, deixa eu acessar um pouco aí, depois nós vamos trocar essa senha. Né? É interessante, são pessoas de baixa renda. Lá no Piscuila, eu vejo as pessoas, Luan, ir para lá, os jovens, à tarde, assentando por causa do sinal de internet. Então eu quero encampar com essa ressalva de que o prefeito procure essas empresas e aqui também registrar que elas deverão procurar aí o prefeito, se quiserem, é óbvio, e fazer essa parceria público-privada aí, favorecendo o povo de Buritis. Obrigado, presidente.
Bem, quero parabenizar pelo seu projeto, professor e vereador Branquinho. Eu, parabéns. Parabéns pela ideia do Fernando também. Nós precisamos muito desse empresário que esteja nos ouvindo, que não dê essa prioridade, vamos atender a população de Buritis. É, eu não vejo tanta dificuldade, porque, de qualquer forma, eles têm um retorno deles também. E é motivando o uso da internet hoje, com certeza, vai estar ajudando até os próprios jovens, né? Informação, buscando trabalho mesmo através da internet. E tem muitas coisas boas que eles poderão buscar. Viu? Parabéns pela atitude de vocês dois, parabéns, professor, pelo projeto. Viu? Estamos à disposição e conte comigo. Estou com vocês para buscar o que for de melhor para Buritis. Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. 8 votos favoráveis e nenhum desfavorável. Ou, perdão, 7 votos favoráveis, desculpa. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Como líder do PSDB, nessa noite mais uma vez, eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara do Pau. Quero também, mais uma vez, estender os meus cumprimentos às pessoas que nos ouvem aí em todo o município de Buritis, pela transmissão da Rádio Transamérica, rádio tão fundamental para divulgar o trabalho dessa Casa de Leis, que é uma casa importantíssima aqui em Buritis e que defende os interesses do nosso povo. É, sendo breve aqui minhas palavras, eu sei que está vindo assim, uns procedimentos para a contratação de agente de endemias e também agente comunitário de saúde. Então eu venho aqui publicamente mais uma vez, dirigir as minhas palavras ao excelentíssimo senhor prefeito, Kenny Soares Rodrigues, e dizer que ainda na gestão passada, com o nosso empenho, o meu empenho, a dedicação, eu fiz um levantamento da comunidade de Riacho Morto, nós fizemos um abaixo-assinado, um documento, cadastrando as famílias da comunidade de Riacho Morto, e nós conseguimos uma vaga de agente de comunidade de saúde para a comunidade de Riacho Morto. E aí teve aquele processo seletivo, e as razões pelas quais, parece que temporariamente, ou está suspenso, mas não vem ao caso aqui, não quero debater, não é essa a questão. Eu quero pedir ao prefeito que realmente deixe reservado, que realmente tenha um agente de comunidade de saúde na comunidade do Riacho Morto, que nesse procedimento que está acontecendo aí, que essa vaga do Riacho Morto esteja garantida, porque assim como outras comunidades, é uma comunidade distante, uma comunidade que hoje já não tem mais uma escola, que antes era referência, eu também não estou aqui para culpar, mencionar a questão de fechamento de escola, estou aqui para dizer que aquele povo tão distante, numa comunidade tão longínqua, precisa e precisa muito de um agente de comunidade de saúde, para que possa de moto fazer as visitas nas casas daquelas pessoas, para que possa controlar, observar as receitas médicas daquelas pessoas, pessoas que às vezes têm pressão alta, que têm alguns tipos de doenças que necessitam do acompanhamento mais frequente. Então lá eles têm essa dificuldade, é muito distante, é complicado a ida do médico, eu sei que vai lá, o médico vai até lá, mas tem uma certa dificuldade. Então espero que essa vaga de agente de comunidade de saúde do Riacho Morto, ela seja mantida, garantida, pelo bem daquele povo que tanto anseia, que tanto deseja, porque às vezes quando eu visitei a comunidade, eles me pediram e disseram para mim que era uma das coisas mais importantes que eles queriam. E é uma coisa até simples, né, de se dizer. Então, nós fizemos esse levantamento das famílias, 47 famílias, e nós enviamos esse cadastro dessas famílias para a Secretaria Regional de Saúde, enviamos aqui para a Secretaria Municipal de Saúde, e a vaga da comunidade do Riacho Morto foi reservada. Então, eu tenho certeza que o prefeito também vai manter essa vaga, e que alguém da comunidade do Riacho Morto vai exercer essa função tão importante, que é a função de agente de comunidade de saúde. Nesse momento é só isso. Eu quero aproveitar esse momento e deixar um abraço especial às pessoas que estão nos ouvindo no meio rural, o pessoal da minha comunidade de São Pedro, o povo aqui de Buritis, os meus amigos e colegas professores que estão nos ouvindo nesse momento, a todo o público que nos ouve nesse momento aqui em Buritis. Meu muito obrigado, uma excelente noite para todos e devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Senhor presidente, quero agradecer vocês todos aqui. Boa noite ao presidente, boa noite à mesa, boa noite ao plenário, a Michele, o Vitor, a Júlia. Boa noite à dona Edileuza, que está presente aqui hoje. Obrigado pela presença. Meu amigo Zileu, o nosso amigo aqui, Eduardo Max, está presente aqui no plenário. E quero lembrar, senhor presidente, daquela reunião que a gente tivemos na sexta-feira, lá com o pessoal da Copago, uma reunião muito boa, pessoal muito atencioso, recebemos nós muito bem, fizeram as suas reivindicações, e teve umas que me deixou assim mais... que eu achei mais presente ali, foi a questão, essa situação que o meu amigo Branquinho, o vereador Branquinho está botando aí, a questão da agente de saúde lá na Copago, que até onde meu amigo Didé se colocou, que a gente ali, um agente de saúde ali, há necessidade de um veículo para estar fazendo o seu trabalho, porque é muito intenso a distância que tem os assentamentos, que chega até 25 quilômetros, né, 20, 25 quilômetros. Então, para a gente de saúde estar andando essa distância, a gente vê que é muito dificultoso mesmo. Tem que ter um veículo, uma moto, que seja, né, mais econômica, para ela estar fazendo esse trabalho com mais frequência, né, e com mais precisão. Até ver se tem a possibilidade de haver um jeito de melhorar essa situação lá para eles. Então, eu vejo muita grande dificuldade que o nosso prefeito... Dr. Kenny deu uma olhada com carinho nessa situação E deixar um abraço nosso para o presidente da comunidade lá, o Carlinho, né? Que recebeu nós com bastante seriedade lá. E aproveitar esse momento, seu presidente, quer deixar um abraço ao pessoal lá da Campininha, a dona Joana, o Zé, Brenda, o Guilherme, a Irca, mais o Rogério, a Conceição e o Eurípides, a Brígida, Pena, a Eliane, Tadeu mais Fabiana lá do Pesqueiro, Leila e o Bira Peixera, a Manuelina, né, até minha comadre Manuelina e a Janaíque, a dona Lourdes, Natanael, Ednei, o Júlio, a Maria, dona Maria mais o Milton, e dona Carmelita mais o seu Zé do Guincho, Damião, e a todo aquele pessoal lá do Antônio Conselheiro. Então aqui eu deixo meu grande abraço. Hoje não estou tendo muita coisa, só agradecimento mesmo e essa ideia aí lá da Copago para a gente olhar com mais atenção. Entendeu? E no mais, muito obrigado e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Camila, líder do PT.
Gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do presidente Gildo de Mariquita, estender meus cumprimentos às minhas colegas vereadoras e aos meus colegas vereadores, cumprimentar o público que nos prestigia nesse plenário essa noite, estendendo também o cumprimento a toda a comunidade ouvinte da Rádio Transamérica. A todos vocês, meu cordial boa noite. Gostaria aqui de fazer um breve relato sobre uma pessoa que conheci no município e que desenvolve um trabalho que eu acredito que eu considero de grande importância e é um trabalho voluntário que ele faz com crianças e adolescentes de baixa renda, inserindo essas crianças no esporte. Eu tive o prazer de conhecer o senhor Dionísio, Simval Dionísio Cardoso, que desenvolve um trabalho ali no bairro Israel Pinheiro. Simval Dionísio Cardoso reside na rua Nossa Senhora da Pena, no bairro Israel Pinheiro. Desenvolve um trabalho voluntário com crianças e adolescentes com idade de 5 a 14 anos. Uma média de 100 alunos. Há mais de 6 anos ele faz esse trabalho. Treina também o único time de futebol feminino de campo da cidade. Não tem recursos próprios, nem recebe salário para desenvolver esse tipo de atividade. Não mede esforços para realizar o sonho dessas pessoas. Vem a pé do bairro Israel Pinheiro até a quadra da Cazengue, trazendo todas essas crianças que não possuíam um transporte, vem a pé acompanhando os meninos. Chegando, às vezes, a recorrer à ajuda de outra pessoa no monitoramento das crianças durante esse trajeto. É ele quem leva as crianças e deixa em casa. Busca na casa dos pais, traz para a Cazengue e devolve em segurança. Um dos times que ele treina foi campeão da Série B no aniversário da cidade no ano passado. Diz que enfrenta várias dificuldades, pois precisa marcar jogos também para fora do município e muitas vezes se encontra com dificuldade no transporte, no material esportivo, na alimentação dessas crianças que vão disputar campeonatos em outra cidade. Falta bola, calçados, uniformes. Segundo ele, já houve um momento dele ter que sair para trabalhar fora do município, em algumas fazendas, porque esse trabalho que ele faz é voluntário, ele tem que ter outro emprego. E foi trabalhar nessas fazendas de bicicleta e voltou para levar essas crianças para treinar, para não furar o compromisso com esses meninos. É um trabalho social excelente, desenvolvido com crianças de baixa renda, que precisa muito de políticas públicas voltadas para o bem-estar social. E a maioria dessas crianças são do bairro Israel Pinheiro e do bairro Extrema. Segundo os pais desses meninos, a disciplina que se aplica na hora dos treinos está contribuindo diretamente com o comportamento dos meninos em casa e na escola. É por esse e outro motivo que venho aqui expressar a minha admiração e respeito pelo Simval. E pedir aos caros colegas vereadores e vereadoras que, se possível, também dá suas contribuições. O pessoal do comércio e quem mais puderem doar materiais também será muito grato. pois para Simval não há mais nada gratificante do que a sensação e o orgulho de ver o sorriso e esforço dessas crianças quando elas percebem que podem sempre mais. Nessa oportunidade, gostaria de agradecer aos comerciantes que já ajudam o Simval nesse trabalho bonito e especial que ele desenvolve com essas crianças. Alguns comerciantes já contribuíram para o trabalho do Simval junto às crianças. É o Ronaldo Autopeça, o Garrinha da Oficina, o Bonifácio do Supermercado Charles, o Mercado Que Carne, o Paulo do Mercado Barbosa, Paulinho da Distribuidora do Israel Pinheiro, Mondale, Advogado Israel, Gil Serigrafia, Aras Garirobas e vários outros comerciantes que já também ajudam de forma a que esse trabalho não venha a morrer e que essas crianças achem no esporte uma saída para não estar se envolvendo com outras coisas erradas. Então, gostaria de parabenizar pelo trabalho e mobilizar toda a população de Buritis que possa estar conhecendo o trabalho que ele desenvolve com essas crianças de baixa renda, que muitos, igual eu já disse, não têm condição de comprar nem o tênis.
Uma parte, nobre colega.
Sim, vou conceder. Só finalizar aqui, Martinho. Sim. Que não tem condição de comprar nem o tênis, os pais também não têm condição para estar colocando os meninos, não tem condição de pagar uma escolinha particular. Então, o Simval desenvolve esse trabalho que é de extrema importância. Concedo a parte, vereadora.
Conheço muito bem o Simval, parabenizo a nobre colega por estar falando do trabalho desenvolvido lá no bairro Israel Pinheiro, no bairro Extrema, um belo trabalho que ele desenvolve com aquela criançada. Ele precisa muito da nossa ajuda, da nossa contribuição com bolas, meião, calçados em geral. É um trabalho voluntário. Ele retira essas crianças na responsabilidade dele e vem aqui para a Cazenga. Então, já conversei com o governo municipal, está empenhado, viu, Camila, de estar disponibilizando a quadra do bairro Israel Pinheiro, se adequando para ele, que fica mais próximo, mais fácil dele estar levando essas crianças. E também lá no bairro Extrema tem uma área lá, a gente está tentando entrar em contato com o proprietário, com a autorização, para a gente estar abrindo lá para o pessoal. Tem as meninas do vôlei lá, do seu Chico Doido, que gosta muito de jogar um vôlei, que também o Simval está ajudando, né? A gente está dependendo dessa autorização para estar abrindo um campinho lá. Então pode contar comigo sim, com o meu apoio. Obrigada.
Eu estava até conversando com o Simval, por que não faz o trabalho lá na quadra do Israel Pinheiro. Eu acho que, como sugestão aí, se for executar esse trabalho lá, ele falou que a quadra é mal iluminada, não tem um policiamento, e às vezes alguns jovens ficam usando droga ali perto daquela localidade, e ele, para não deixar os meninos ficar convivendo com isso, por isso que ele prefere vir a pé para Cazenga, que é um ambiente mais tranquilo. Eu acho que é louvável a administração viabilizar o treino daquelas crianças naquela quadra, mas com a ressalva para esses pontos que podem não ser muito positivos, né? São pontos negativos para as crianças estar convivendo ali com esse pessoal. Mas eu acho muito bom. Obrigada aí, Martina. Gostaria de agradecer a comunidade da PA, o assentamento Uguerédia, no qual tive lá no domingo, numa confraternização na Associação da Rosa. Mandar meu abraço à Rosa, presidente da associação, à Eliene, ao pessoal do assentamento que nos escuta nessa noite. Agradecer também ao Moacir Coelho, do assentamento Roseli Nunes, à Aparecida, mãe de Zé Ribas, e ao Vitalino e à Terezinha por terem me ajudado hoje com uma questão de extrema importância para mim. Muito obrigado pelo companheirismo de vocês. Gostaria de informar a todos que segunda que vem, eu, Camila Almeida, farei uso da tribuna nesse plenário dessa casa para tratar de um assunto de total interesse do município. E gostaria de convidar a todos que, se puderem, vir para o plenário assistir e nos ouvir pela Rádio Transamérica. É um assunto de total interesse do município que diz respeito à questão ambiental que nosso município vive hoje. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, líder do PDT.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Partido Democrático Trabalhista, isso mesmo. Senhor presidente, senhoras e senhores, reunião hoje rápida. Mas eu gostaria, senhor presidente, de inicialmente mandar um abraço aqui a Rafaela, Juva, Disson, Marieta, Milton, grande trabalhador. E falando dessa família de trabalhadores, eu não poderia esquecer, presidente, de que Vila Serrana necessita urgentemente de uma torre para funcionar celular. Serra Bonita funciona celular, Passa 3 funciona celular, e a entrada da cidade, que é Vila Serrana, não funciona celular, mas também nem água lá está tendo. Tem que, pelo menos, presidente, começar a funcionar as coisas em Vila Serrana. Graças a Deus nós temos agora o nosso colega Tonzinho mais próximo ali, né? É uma pessoa que detém um prestígio muito grande com o prefeito municipal, que está aí ao lado daquela comunidade, e ele pode contar conosco na luta diuturna para poder colocar torre de celular naquela Vila Serrana e melhorar ali o abastecimento de água. Aos pescadores, vamos arrochar para o negócio funcionar. Né, os pescadores estão precisando de receber e me disseram que está começando a andar. Então, agradecendo aí os vereadores, né, que estão volta e meia empenhados para poder ajudar a coisa a funcionar. É impossível que o cara fique aí. O cara é pescador, é comprovado, todo mundo conhece. Na época da Piracema, ou na época do Defeso, como chamam, né, o cara fica parado, ele recebe lá uma certa quantia por um certo período, e infelizmente os pescadores realmente de Buriti estão sem receber. E nem que nem pescador é, vai e recebe. Tem muitos que não é pescador, é nada. Só ainda vou poder receber o trocadinho, né? E precisa-se que algo seja feito. Falamos das reformas das escolas, e eu disse, Branquinho, na sessão passada, que nunca houve na história de Buritis reformar tantas escolas em tão pouco tempo. E aí um mérito da comunidade, que uniu, que abraçou a idealização das diretoras juntamente com a secretária. E aí eu fiquei... Eu fiquei em pecado com uma pessoa aqui, que eu não falei das reformas também das creches. Aí tem aquela creche ali que a Eunice Martins, né, o pessoal tinha mandado para mim uma mensagem na passada, eu esqueci que eles queriam agradecer a Camila, o João Batista e o Edione, né, que exerceu a mão de obra ali. Inclusive o Edione, ele é até marido de uma das servidoras, porque lá funcionou dessa forma. Além da profissional, da servidora pública, e colocar a mão no arado, os familiares também foram. Então, estão todos de parabéns ali pela reforma da creche. A respeito lá do Proman, Martina, eu procurei, Luan, ver direitinho aquela questão, né, lá do PAV, e o responsável é o Daniel Prisco. Um excelente garoto, todo mundo aqui praticamente de Buritis conhece, é uma família muito conhecida em Buritis. E o Daniel é filho ali do nosso amigo Zezé. Inclusive, eu tive a honra de dar aula para o Daniel, um garoto super atencioso, muito educado. E no outro dia ele mesmo já me procurou. Eu fui lá, conversei com as pessoas que eu tinha dito. Está sendo feito ali um cadastramento. Um cadastramento, né? Depois desse cadastramento, eles vão fazer uma nova reestruturação. É dizer, para que ninguém fique com a parcela maior de terras e outro com a parcela menor. E para que não fique também áreas não sendo utilizadas. Então, foi isso que ele me disse. Né, Fernando, foi eu que fui lá, conversei com o pessoal. Nós não pedimos para ninguém sair. Houve um mal entendido. E depois eu tive com algumas pessoas de lá que realmente ele pediu nomes para poder fazer esse cadastramento. Haverá uma reunião. Então, Daniel, eu gostaria de parabenizá-lo pela presença, parabenizá-lo imediatamente por correr atrás, que tocou a um setor, Luan, que ele trabalha, que ele é o responsável. Então, se tem aí algum problema, ele é o primeiro ali a dizer, antes que chegue no prefeito. Então, Daniel, está de parabéns. E aproveitando o Daniel aqui, eu quero também mandar um abraço para a Franciele, para o nosso amigo Milton e sua esposa. Milton tem candidato a vereador, que Milton é conhecido nesse Buriti para todo lado que você anda. Você fala Milton, que é Milton Tucano, todo mundo conhece. Ah, é motorista de ônibus. Entendeu? Então eu quero mandar um abraço especial a essa família de trabalhadores do nosso município, que muito engrandece aqui o município de Buritis. Finalizando, presidente, não poderia deixar de registrar...
A parte...
Pois não, vereador Tonzinho?
Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Só para a questão da Vila Serrana, a gente está com um trabalho intenso aí sobre a questão da documentação lá, senhor presidente, por causa que tem alguns benefícios que é para vir. Para a Vila Serrana, a gente não está conseguindo devido às suas documentações, porque até hoje a Vila Serrana ainda consta como fazenda, não como uma vila comunitária. Então, a gente está tendo a grande dificuldade lá, doutor Fernando. Inclusive, nessa viagem, a gente está indo a Belo Horizonte. Eu e a Martina já tivemos lá na semana atrasada, batalhando sobre isso. Nessa que vamos em Belo Horizonte, já estamos levando mais documentações para ver o que a gente consegue. E a questão da torre de telefone celular é uma das minhas prioridades, que a gente está trabalhando. E ainda tem a questão da água, que essa é uma das grandes prioridades nossas da Vila Serrana. Estamos trabalhando e agradeço pela a sua colaboração aí, do esforço, né, de ajudar a gente. Agradeço desde já e que espero que todos vocês, todos os vereadores, prefeitos, que estejam junto com a gente, porque a nossa Vila Serrana há muito tempo que está bem abandonada e tem muita coisa para fazer. Agradeço pela parte, muito obrigado.
Fica à vontade, vereador Antônio, sempre que precisar. Eu tenho um compromisso, Tonzinho, muito grande com aquela comunidade de região ali, pessoal ali da Campininha, pessoal à frente da Campininha, do assentamento Buritirama. Aquela região ali, Antônio Conselheiro, aquela região ali, eu tive bastante votos naquela região, então eu me sinto comprometido com aquela comunidade. São pessoas que confiam no seu trabalho e o mínimo que podemos fazer é realmente cobrar, exigir, doa quem doer. Então precisamos realmente ir atrás de quem é o responsável para que melhore a qualidade de vida daquela comunidade ali de Vila Serrana, né? Tem jovens, inclusive aí a Rafaela, sua família, são pessoas que estão sempre atentos aí no que se passa no parlamento para poder levar ali para familiares e familiares grandes. Eu quero também aqui registrar e agradecer a presença, Joaquim, da Leila, nossos amigos, parceiros de caminhada. Aos nossos amigos da Zona Rural, eu quero aqui registrar a Geralda e ao Baltazar, um grande abraço. Aparecida, que é a mãe aí do Zé Irene, uma mulher guerreira, que outro dia me parou e falou, eu todo dia, toda segunda, eu estou ouvindo a reunião da Câmara, o que se passa. Então, é muito importante que haja, né, essa comunicação aí, com o pessoal da zona rural. E registrar também que essa semana eu pretendo ir a Belo Horizonte tentar conseguir aí um veículo para uma associação, que é a Associação das Biscoiteiras do Gado Bravo. A turma deve estar ouvindo aí. Essa semana eu estou indo lá. Dentre tantos requerimentos, meus amigos, um é conseguir o carro aí para essa turma. É uma equipe de mulheres que resolveram batalhar, o Tonzinho, entendeu? E fabricar biscoito. Estão vendendo em vários mercados de Buritis. Só que outro dia eles me pararam, a dificuldade de estar vindo para cá, entendeu? Então, assim, eu me comprometi que iria atrás desse veículo, que certamente a gente vai conseguir vir para a prefeitura, e a prefeitura faria essa parceria, como é feita com várias comunidades, como pode ser feita com várias comunidades do município de Buritis. E lá eu sei que existe uma associação. E, finalmente, presidente, já concluindo aqui de lambuja, eu quero dizer o seguinte, que parecer jurídico, ele não vincula autoridade. Parecer jurídico não vincula autoridade. Se a autoridade faz ou deixa de fazer, em virtude de um parecer jurídico, aquilo é dela, não vincula. Parecer jurídico aqui dos advogados da Câmara não vincula presidente, e muito menos de prefeitura vincula prefeito. Não vincula, né? Algumas pessoas têm procurado, têm conseguido aí, feito alguns requerimentos na prefeitura, e uns pareceres jurídicos num contrassenso, para poder, sabe, machucar, Luan. Eu estou aqui engasgado aqui, sabe, segurando para poder não falar tudo que eu quero dizer, antes de aguardar uma decisão superior de um parecer jurídico que eu vi hoje na tarde de hoje, da prefeitura, que aquilo é um absurdo. É um absurdo. E olha que eu sou advogado. Absurdo. Um parecer jurídico que a gente vê aí, pessoa tem direito e vem um parecer totalmente na contramão. Ah, não tem que pensar igual o juiz, não, aí. Prefeitura tem que dar o que é direito. Se achou ruim, recorra ao judiciário. O judiciário está lá para poder fazer a interpretação das leis, recorra ao judiciário. Agora, parecer jurídico para poder ferrar com o servidor, ferrar com a pessoa, isso aí nós não podemos admitir. E nunca admitir. E não é porque nós temos uma parceria com o governo que isso aí que vamos admitir de forma alguma. De forma alguma. Né? A gente vai se conter um tanto, porque hoje eu procurei o prefeito para conversar, ele não estava aí, Luan. Porque tem pareceres aí, e eu sempre cito Luan Martino, porque ele é chefe do gabinete. Ele é o cara que tem sempre um conhecimento de muita coisa, né, que se passa ali. Então, assim, parecer jurídico aqui para poder ferrar servidor público, nós não concordamos, não admitimos. E tem que ser escrachado e exposto. Aquilo que ferra com o servidor público. Se não tem direito, não tem direito e acabou. Não se discute também. Ninguém quer nada ilegal, força a barra de ninguém, de forma alguma. Mas se a pessoa tem direito, tem que respeitar o direito que a pessoa tem. Independente de questões políticas partidárias. Tem que respeitar o direito que a pessoa tem. Né? Eu quero dizer que nós estamos aí, Tonzinho, para poder somar. Né? E acreditando assim, numa Buritis melhor. Acreditando numa Buritis melhor. Para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque todos nós aí temos prazo de validade. Né? Uns mais cedo, outros mais tarde. Nós temos o prazo de validade. Mas os nossos filhos, os nossos netos, a nossa prole. E assim, assim como foi no antepassado de Dé. Eu estava lendo outro dia história de um antepassado seu, que já esteve nessa casa. Eram momentos mais difíceis. Momentos mais difíceis, né? E as pessoas deixaram, Nilvia. Vossa Excelência já foi vereadora no outro passado, e se recorda que hoje assim, as coisas estão um pouco mais fáceis, né? Hoje você tem acesso a um computador com a internet veloz, naquela época não tinha. Então assim, cada um que passa por aqui, deixa um pouco de si, faz um pouco. Né? E o futuro, aqueles que virão, farão melhor do que nós, e tem que fazer mesmo, porque as coisas vão modernizando. Então enquanto aqui estiver, eu quero fazer o melhor de mim, contrariando muita gente, e também alegrando muita gente. Concluindo, presidente, mandar um abraço a todo o povo de Buritis, na fé de que as coisas vão começar a melhorar. É o que nós esperamos. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco, líder do PRTB.
Cumprimento. O nobre colega, presidente dessa casa, e juntamente todos os demais colegas vereadores, né, todos aqui presentes nessa casa de lei, os ouvintes também, né, da rádio, né, Transamérica, meu boa noite. Eu sei que a rádio alcança toda a nossa região, é muito importante, somos sabedores que o nosso povo, eles estão atentos. Aonde vamos, né, eles falam, estou lá ouvindo, dá 8 horas, ligamos o radinho, né, e ninguém desgruda, querendo saber sim o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Então é de suma importância, hoje o nobre colega Carlos Fernando falou muito bem, né, que nós estamos aqui realmente para somar, né, não queremos tirar nada de ninguém que não é direito de ninguém, entendeu? Também não queremos dar nada para ninguém que não é de direito deles. Nós estamos aqui para exercer, né, ser legislativo, trabalhar em prol de Buritis, trabalhar, né, juntamente com a comunidade, fazer parcerias. E Buritis tem demonstrado isso no dia a dia para nós. E eu, como eu sempre falei, o respeito ele vem acima de qualquer coisa. E com respeito, eu tenho certeza que nós iremos conquistar um Buritis melhor. Quero aqui nessa noite cumprimentar o Etelvia Angelina, lá no Pasmado, na Luz da Esperança, está bem longe daqui, mas ele mora num lugarzinho lá na Grota do Cavalinho. Você que está ouvindo, ele faz questão de eu mandar esse cumprimento para ele, porque ele está bem longe e ele não deixa de ouvir essa reunião. Então eu gostei muito, bem interessado, sabedores. Muito, ele é muito sábio, porque ele sabe tudo. Ele falou, ó, Eu nunca tinha te visto, dona Nilva, mas eu sei até quantos votos você teve por aqui. Achei bem interessante ele. Então, assim, nós somos, é importante a gente valorizar essas pessoas, porque eles têm que nos ajudar também a ser bons legislativos. Também quero cumprimentar a dona Irene e o senhor Antônio da Vila Rosa, também, e quero mandar um abraço a todos do PA, Unidos Venceremos aí da Palmeira. Um abraço a todos vocês, como a, né, de toda a região do nosso Buritis, meu, né, o meu cumprimento, né, e que vocês fiquem atentos e o que precisarem, podem buscar aqui nesta Casa de Lei mesmo, porque cada um de nós temos um gabinete como uma secretária justamente para estar atendendo o povo de Buritis. E quero aqui também falar um pouquinho sobre, o Luan está aqui presente, a Egeomig, sobre, né, a colocar as lâmpadas, ver assim, a necessidade, que ainda com muitos pontos da cidade continua escuro. Eu mesmo, eu já liguei várias vezes, dando endereço, e ainda continua do mesmo jeito. A rua Barão do Rio Branco, aqui no Canaã, ali da HS ali, até o outro ponto também, parece que só tem uns dois postes funcionando. Então seria importante, talvez você tenha um acesso mais fácil com eles, está pedindo para eles, está revendo isso aí. Entendeu? Como, né, falou que regularizou a situação, então é necessário falar novamente com eles.
Dona Nilva. Só para complementar aí, no bairro Taboquinha, dona Nilva, também tem muitas ruas que estão apagadas. Até eu falei na semana passada, como a senhora lembrou aí, foi muito bem lembrado, tá vendo? Viu, Luan? Que pudesse dar uma olhada. E lembrando também, na Vila Serrana, todos os postes estão marcados com a sacolinha branca. São os que estão queimados as lâmpadas, tá bom? Que às vezes vai durante o dia, entendeu? É até ligado lá, mas é bom lembrar. Lá já estão todos marcados com a sacolinha branca. Os que têm a sacolinha branca são os postes que estão com as lâmpadas queimadas. Obrigado, dona Nilva.
De nada, fica à vontade. A gente está falando isso porque o pessoal, né, vem até a gente, liga, traz endereço. A gente tem ligado e eu tenho voltado neles, tem falado, ah, dona Nilva, a senhora não ligou porque continua sem. Então, talvez vocês aí está mais fácil, mais ligado a eles aí, o acesso, né, para estar pedindo. Quanto à agente de saúde que foi falado aqui, eu quero só dar uma opinião para ver se é uma pessoa da área da saúde, pode vir aqui dar uma explicação, porque assim, aonde a gente vai, assim, às vezes os assentamentos, pede, ah, gostaríamos de ter um agente da saúde aqui, a gente explica que depende de ter 100, né, ter 100 famílias naquele local para que você coloque um agente de saúde, é limitado, por exemplo, essa agente de saúde não tem como andar assim, mais de, por exemplo, tem lugar que... São 5 quilômetros, né? Mas tem lugar que tem 10, tem 15, tem 20. Quanto essa agente de saúde vai trabalhar se ela ganha ali só um salário, só R$1.100? Como que ela vai gastar dinheiro com petróleo? Aí eles ficam assim pedindo para a gente vai explicando. Então seria muito importante, como a rádio abrange mesmo o nosso município, que alguém da Secretaria de Saúde viesse aqui explanar um pouco para ficar fácil do povo entender o porquê não ter uma agente de saúde em certas regiões da nossa cidade, do nosso município, entendeu? Para que o povo, né, fica bem claro o porquê que alguns lugares têm e outros não. Então, levar o conhecimento às pessoas seria muito bem-vindo se alguém pudesse vir aqui esclarecer melhor para nós. E também falar um pouquinho sobre o Sinvaldo, né, de falar para ele que, né, estou à disposição, né, sou apaixonada pelo esporte, gosto muito, acredito que o esporte, né, ajuda demais as crianças, os adolescentes. Eu já sou parceira, né, de alguns aí, da Cibele, que tem uma escolinha também, que ajuda bastante, de outros. Então, eu quero dizer assim, que o que for preciso, né, com certeza, eu estarei e acredito que cada um de nós aqui irá fazer alguma coisa para ajudar o Sinvaldo e toda essa meninada que ele cuida. Que a gente sabe que é um cuidado realmente.
O rádio. É do rapaz da rádio.
Tá dizendo?
A mensagem que a rádio não tá transmitindo, não sei se é. Cadê ele?
E no mais, muito obrigado. Desejo a palavra. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria, é líder...
Do Democratas.
Democratas.
Uma boa noite, senhor presidente,
Cumprimento os nobres colegas, o público que nos prestigia aqui essa noite e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de comunicar a todos os moradores do bairro Canaã que a limpeza do bairro já se encontra neste bairro. Todos podem estar colocando os seus lixos, retirando para fora, que a equipe da limpeza já se encontra no bairro. Pedir também a colaboração de todos, porque nesse período chuvoso, né, tem o nosso inimigo, que é o mosquito da dengue. Então vamos colaborar, retirar todo o seu lixo. Tem a Vanizete que se encontra aqui presente, que é moradora do bairro Canaã. Acho que tem mais outros moradores aqui, então vamos pedir, viu, Vanizete, os vizinhos, os amigos, sua mãe, todos moram no bairro Canaã.
Martina, concedo uma parte.
Sim.
Só para dizer o seguinte, aproveitando também aqui que nós vamos cobrando do governo, eu não sei se Vossa Excelência tem aí um cronograma do horário que esse caminhão de lixo passa nos bairros. Nós deveríamos ter, não sei se já tem, Vossa Excelência vai falar, um cronograma para saber que hora que ele vai passar no bairro São João, no bairro Israel Pinheiro, lá no bairro Vereza da Boquinha, para que as mães de família, as donas de casa, possam ter um horário certo, mais próximo de colocar esse lixo lá fora, para evitar que o cachorro saia rasgando e vire aquela imundícia no meio da rua. Esse é um ponto.
Sim.
E eu quero aqui aproveitar aqui uma palavra que o Tonzinho falou quando a Nilva estava falando, que eu achei de suma importância, ô Luan, é arrumar uma forma de marcar os postes que as luzes estão aí queimadas. E assim, essa forma tinha que ser uma forma oficial. Talvez a prefeitura vai ter uma etiqueta, algum bracelete, colocar naquele poste ali, porque seria assim, se nós dissermos assim, Martina, vamos colocar, estou dizendo para Buriti, Sonzinho, vamos colocar sacola preta. Pode ter muita gente avacalhada que vai encher o bairro de sacola preta para sacanear. Então nós precisamos de algo, Rodrigo, mais oficial, para poder, né, porque existe muito lugar aí apagado. Para não tomar mais tempo, Martina, eu quero também dizer ao Luan, que os secretários municipais, Luan, ainda não fizeram visita aqui à casa. Né? E o regimento fala que nós temos uma certa autonomia de convocar e tal quando precisa. Mas não é isso. Nós queremos convidá-los a vir aqui segunda-feira para poder se apresentar, para trocar uma ideia conosco, para dizer o que, que é de projeto que se pretende daqui um mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, para que a gente tenha assim, uma noção, uma vez que a Câmara Municipal ela tem um farol muito grande dentro do município de Buritis, entendeu? Consegue iluminar a zona rural, zona urbana, todo lado. Precisamos dos secretários. E dizer ao povo de Buritis que eu tenho uma secretária também muito competente no meu gabinete para poder atender e ajudar a resolver. Então, se tiver algum probleminha, seja no INSS, seja no Banco do Brasil, Caixa, pode vir aqui procurar. E se ela não atender direito, me fale, me reclame, que eu acerto as contas com ela. Ela está para poder receber bem e atender bem. E ela é treinada para isso. E essa secretária minha, diga-se de passagem, uma menina muito competente, uma menina muito boa de serviço, já está comigo há algum tempo, boa de serviço. Obrigado, Martina, desculpa tomar esse tempão seu.
À vontade, nobre colega. Voltando ao assunto da limpeza, a equipe está com 2 tratores, né, empenhados para estar fazendo essa limpeza. A programação, o próximo bairro a ser atendido é o bairro Veredas. Logo, logo, em breve, estaremos passando, todos já podem estar programando para já estar colocando o seu lixo para fora. A respeito da reestruturação do recolhimento do lixo, foi uma nova programação. Será toda segunda, terça, quinta e sábado. Avisar para todas as donas de casa, os comerciantes, que o recolhimento do lixo está sendo mais cedo, na parte da manhã. Então, vamos ficar mais atentos. Eu já estive observando aqui no perto, próximo aqui da Câmara, que eu resido na Rua Floresta, estão passando na média de 8 horas da manhã. Então, vamos ficar atentos aí para colocar o lixo no período, no horário que o caminhão está passando, para não ter esse transtorno dos cachorros estar rasgando os lixos na rua. Então, não terá recolhimento do lixo nas quartas, sextas e domingos. Porém, não vai haver feriado. Quando tiver feriado, a coleta de lixo passará, viu, Fernando?
Não entendi esse negócio, não. Como é que é isso aí?
Segunda, terça, quinta e sábado terá coleta de lixo. vai faltar, vai parar. Não terá na quarta, sexta e domingo, que também não teria domingo, né?
Tá, domingo. E por que não teria na quarta e na sexta?
Porque nós estamos trabalhando com duas equipes, eram três equipes. Nós estamos trabalhando hoje com duas equipes de lixo. Porém, a nossa equipe está empenhada na rua. Não sei se vocês já hoje viram aqui no centro da cidade, as nossas varredeiras, mandar um abraço para a Deca, né, que está nos ouvindo, que é uma grande varredeira que faz essa limpeza. Eles hoje estavam aqui no centro da cidade, empenhados, limpando a nossa cidade. Né? Então, vai faltar. Vamos ficar atentos. Segunda, terça, quinta e sábado. Coleta, os novos dias da coleta de lixo. E na parte da manhã, é mais cedo. Vamos ficar atentos. Né? A respeito das lâmpadas, Fernando, o São João também encontra-se escuro, porque devido ficou um tempo sem dar essa manutenção, informar, Nilvia, que o telefone que está funcionando para todos os ouvintes e para a gente também está passando, é o 3362-3250, que é o da Prefeitura Municipal.
Vereadora Martina.
Sim?
Aproveitando ali que nosso companheiro está ali no plenário, vou ter que parar de ficar citando o nome dele, senão o povo fica ouvindo, tudo tem que reclamar para o Luan. Né? Então não vou nem citar o nome de Luan mais não. Deixa eu falar uma coisa, é dizer o seguinte, eu não concordo muito com essa questão assim, coleta de lixo é um serviço essencial. Então eu acho assim, Luan, que a prefeitura ela tem que espremer lá e conseguir contratar mais uma equipe para coletar todo dia. Coleta de lixo, você larga, aí o cachorro faz uma zona. E aí a cidade fica fedendo. Coleta de lixo, limpeza de cidade, isso é coisa essencial. Então assim, se o prefeito estiver pensando em contratar o secretário X, vai lá e passa o facão, não contrata não. Contrata pessoas para poder trabalhar na coleta de lixo, porque o salário de um secretário, você contrata aí 10 pessoas para poder trabalhar. Né? E aqui, Martina, aproveitando também que o Luan está ali, é o seguinte, pessoal do Planalto, Luan, você lembra do mandato passado? 4 anos aquele povo cobrando nome das ruas do Planalto. Vossa Excelência agora, meu amigo Luan, está fazendo parte do governo? Dá uma estourada em quem de direito lá, que eu acho que é o secretário de obras, para ir lá, rapaz, é coisa simples, sai lá e coloca uma placa. É só ir lá e pregar uma placa, colocar lá essa rua aqui, chama a rua Aureliano, enfia a placa lá.
São poucas, né? Ruas.
São poucas ruas, a Martina falou muito bem, são poucos moradores que tem ali no Planalto ainda. Mas nós temos gente ali que estão prejudicados, porque o Correio não vai. O Correio não vai. E o Correio, né, se não tem o endereço, ele está certo. Ele leva lá, entrega, não tem endereço, dá um problema, extravia alguma coisa e aí. O cara do Correio paga o pato. Obrigado, Martina.
Quem faz entrega lá, eu como faço entrega de madeira lá direto, a gente já sabe os nomes das ruas. Mas para quem não conhece, já fica um pouco mais difícil. A respeito da balsa lá, Nilvia, lá da Jaqueira, todo o documento já foi encaminhado. O doutor Rinaldo já protocolou lá com... lá em Arinos, né, com Tunicão, já encontra-se em mãos com ele. E a respeito da balsa do São Domingos, o seu Almi, o seu Quidão, vários moradores lá da região do Piratinga estão empenhados lá, fazendo uma colaboração, uma ajuda lá, para a gente estar executando a reforma da balsa do São Domingos. Avisar também que semana passada eu falei a respeito dos dentistas, estão funcionando o atendimento odontológico. E informar também para o pessoal da zona rural que o postão está lá, os nossos dentistas estão à disposição de todos vocês. Está lá esperando para poder fazer o atendimento. Um comunicado pediu seu Jami, lá do Gado Bravo, lá da Vila Cordeiro, para estar mandando para mim, seu Jami, o protocolo da CEMIG, aquele pedidinho de 2012, para a gente estar tomando as providências cabíveis aqui. Agradecer o Deidian, a Elma que se faz aqui presente, avisar que a nossa secretária de saúde, Michaele, já está trabalhando sim no nosso município. Agradecer o Adelso Queiroz, que se faz aqui presente, a respeito da Engelmig, estaremos tomando as nossas providências, e avisar também a respeito da programação da Cavalgada Beneficente. Ela será no dia 1º de março, em prol da Casa de Barretos. Vai ser feita, Adelso, essa cavalgada, juntamente, no mesmo dia do aniversário da cidade, para poder estar arrecadando fundos lá para a nossa Casa de Barretos. Então, conto com a colaboração de todos aqui da nossa cidade, da zona rural, que venham participar nesse dia. Vai, a saída será às 8 horas da manhã, lá do Aliança, um pio, aqui na saída, aqui na ponte do São Vicente, né? E a chegada será no Parque Exposição, terá uma moda de viola, leilão, um almoço, vai ser pago, né, para arrecadar fundos para a Casa de Barretos. Agradecer a presença aqui do Ariolim.
Só pega uma parte? Só para fazer uma pergunta?
Sim.
É, por que que essa coleta de lixo, nós vamos ficar sem esses 3 dias? 2 dias, né? Porque o domingo já não coletava, né?
Domingo não coletava.
Aham. Só para você explicar melhor para nós. O menino perguntou.
Nilvia, me passaram o seguinte, essa programação, né? E vai ficar sem a coleta do lixo na quarta e na sexta, né? Eles me falaram o seguinte, devido estar trabalhando com 2 equipes, no momento. Então, foi o que eles me passaram. Vamos ver aí, certamente com o jurídico, com o pessoal da prefeitura, da Secretaria de Obras, se vai haver alguma alteração. Então, no momento, vamos deixar o alerta para toda a população que será nesses dias. Agradecer o Arioli, que se faz aqui presente, né? Agradecer o seu Zé Mauro, Josilene, todo o pessoal do seu Chico Doido, que se encontra lá atrás do buracão, o Simval, que é uma grande pessoa que sempre está nos ajudando, que é o zelador lá do buracão. Agradecer a presença da Andréia e do Paulinho, da região do Taquaril, aproveitando a oportunidade de mandar um abraço ao seu Geraldo Coelho e dona Tuta também. Né? Então, eu acredito que hoje, como não teve pouca coisa na nossa pauta, vamos estar encerrando aqui hoje, a pedir à população hoje a respeito da coleta do lixo e o pessoal do Canaã a respeito da dengue. Também falar a respeito do Sindburi, o Ernie que está aqui se presente, falar que sexta-feira estaremos reunindo com o executivo para tratar a respeito de assuntos dos funcionários. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pronto, presidente.
Com a palavra, vereador Didé, líder do PMDB.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite, né, casa cheia, esse ano tá bom, que no mandato passado a gente tinha 3, 4 aqui, mas esse ano iniciou bem, né, muita gente aqui nos assistindo, sejam todos bem-vindos. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a dona Amélia, lá da região de São Vicente, mais precisamente do Brejinho. Hoje ela me fez uma reivindicação que as estradas por lá estão difíceis de transitar. Até eu falei com ela que ia estar cobrando aqui, mas há de se entender que, graças a Deus, está chovendo muito. Não dá para mexer agora nas estradas, né, que só vai complicar mais, só tem que fazer uns reparos onde que tem alguma vala. Né, mas logo, né, vai passar esse período aí. Eu acredito que o pessoal vai estar chegando lá na região da senhora, dona Amélia. A gente está aqui para passar esse recado, para pedir, mas entendendo que no momento, né, esse período agora já não dá para mexer com as estradas. Falando também das agentes de saúde, onde nós, né, tivemos presente na reunião lá da Copago, no qual eu quero mandar um abraço lá para o Carlinho, que é o presidente da associação, o seu Domingos, a Rosa, né, até pedir desculpa à Rosa, que ela convidou para um almoço lá, a gente não pôde comparecer, né, presidente? Mas não vai faltar oportunidade. Sobre as agentes de saúde lá, né, eu reiterar aqui o pedido, que só tem um agente lá trabalhando, precisa de 2 ou mais, né, mas esbarra na dificuldade das vagas. Né. O Brutis hoje, ele tem um limite aí no máximo, né, que o Ministério da Saúde libera aqui para Brutis, no máximo de 50, eu acho que está usando aí, eu acho que em torno de 45, né, que o pessoal da saúde possa estar fazendo esse levantamento e reivindicando mais uma vaga lá para a região, né, assim como a região do Riacho Novo também precisa, tem outras regiões que o pessoal também tem cobrando, né, para reivindicar mais essas vagas, que o recurso não é da prefeitura, é do governo federal que vem direto para as agentes de saúde. Então, não depende exclusivamente do orçamento da prefeitura, é só reivindicar a vaga. Falar sobre limpeza, né, é lamentável que a gente ouviu aqui hoje, porque lixo é uma coisa assim, essencial, né, eu acho que a gente cobra aqui limpeza de cidade, e o recolhimento de lixo é um assunto aqui que não dá para deixar vaga durante a semana, já não está recolhendo. Hoje mesmo eu tive uma reclamação aqui do pessoal do bairro São João, né, que o pessoal não está passando lá todos os dias para pegar o lixo, então eu tenho essa reivindicação. Aí não atender todos os dias, né, fica difícil, porque eu acho que o pessoal está procurando a melhora, não nesse sentido aí esperar. pode até falar que tem duas ou três equipes trabalhando, mas eu acho que não pode se falar em crise, porque onde a gente se nota aí, chefes estão se lotando aí em todos os cargos da prefeitura. Então, não pode se falar em crise, que não dá para contratar outra equipe, mais dois ou três funcionários de serviços gerais aí, que dá para fazer esse recolhimento de lixo. Então, fica aqui minha indignação, né? Eu acho que a população toda fica, porque é inadmissível uma coleta de lixo não está pegando todos os dias, já que a gente já tem essa dificuldade de não ter o cesto de lixo em todas as residências. O pessoal vai lá, colhe, coloca na esquina, o cachorro vai lá, espalha para todo lado, já tem essa dificuldade, né? Que é um projeto que talvez tenha que lançar futuramente e da prefeitura fazer uma lixeira pública em cada ponto de esquina, o pessoal pode estar recolhendo e colocando ali, não de colocar no chão, igual tem acontecido. Então, fica aí minha indignação, eu acho que eu deveria rever essa questão aí, porque Buritis, a cidade já está grande, já não dá para ficar sem pegar lixo aí alguns dias da semana, não.
Senador Didé, eu acredito que nós precisamos, na verdade, já é de dois caminhões para coletar lixo em Buritis. É dois caminhões que nós precisamos. Um caminhão sozinho não dá conta da demanda de Buritis. Agora, se ficar dias sem coletar, aí piora a situação. Então, assim, eu acho que o governo tem que rever essa situação. Na verdade, o governo não, o secretário tem que rever essa situação. E aí é bom aquilo que eu disse, dos secretários virem aqui para poder conversar com a gente. Porque eu acho que o secretário tem que rever a situação de coleta de lixo. Secretaria de Obras. Porque, como a excelência fala aqui, eu concordo também, é o seguinte, Buritis já está grande, nível. Não se pode se dar um luxo mais de, eu vou coletar. Não, a não ser que seja uma coleta seletiva. Aí outro de 500. Obrigado.
Então, fica aí o pedido, eu acho que o secretário deve ver, no qual também quer completar o pedido aqui, para a nossa líder de governo, para estar passando para a gente as lideranças aí da secretaria, os secretários. Outro dia informaram que era um secretário na secretaria de obras, aí depois já não é o rapaz que responde, a gente vê que está trabalhando lá, se é voluntário, a gente não dá para saber ainda, né? Mas que passe para a gente a relação aí do secretário ou responsável pela secretaria e que reitere o pedido também, eles vêm aqui na segunda-feira, está apresentando para a gente aqui para ficar mais fácil o trabalho da gente estar reivindicando. Né? A gente também não está aqui só para reivindicar, está para parabenizar também o trabalho que tem feito, no qual eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o Barroso. O Barroso está fazendo um excelente trabalho aí, fazendo limpeza também, né? Então eu quero parabenizar pelo trabalho dele. A gente não está aqui só para cobrar e ficar falando que não está fazendo direito. Então o que estiver fazendo direito, a gente vai estar aqui para parabenizar sim. E reclama também, na Secretaria de Obras ela tem um código de postura, o pessoal que encaminha aí, o fiscal, para estar cobrando o pessoal dando os lotes aí. A gente não é obrigação da prefeitura não, né? Eu tenho que ir lá e notificar, e se a prefeitura for lá e fazer a limpeza, tem que cobrar, tem que aplicar a multa. Né? Tá os lotes aí que tem mato aí que está da altura do muro. Né? Inclusive, o pessoal aí da região aqui frente ao clube, dá um matagal lá, danado lá, tá feito, todo dia a gente passa lá, o pessoal tá cobrando da gente. Isso não é dever da prefeitura, que é lote particular, mas tem o código de postura, tem o fiscal aí, vai lá, notifica, se for preciso, multa, que tem um projeto que foi aprovado aqui no mandato passado, né, que cabe a multa, o pessoal fazer a limpeza aí. Tá feio nossa cidade, né, vale a limpa os canteiros, mas só que os lotes tá todos sujos. Então, o pessoal também que possa estar tomando, né, aproveitar aquilo, que você está aí também, que você foi um dos que mais cobrou esse projeto aqui no ano passado, aproveitar a oportunidade de você estar lá, que você está fazendo essa cobrança para a gente lá também. Quero aproveitar também, mandar, já que falei da região de São Vicente, mandar um abraço pessoal lá da região de São Vicente, para a Selma e para o Danilson, com certeza está nos ouvindo lá, meu amigo Omar, né, um abraço para todos aí da região de São Vicente. No mais, muito obrigado, devo a palavra, senhor presidente.
Boa noite aos novos colegas, boa noite a todos ouvintes, boa noite a todos presentes, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Para a gente é um prazer muito grande esse auditório bonito, tá? Seja nos prestigiando, seja nos dar força, traz a realidade que nós estamos aqui hoje. Muito obrigado, Luan, por estar aqui, trazendo informação, Eduardo Marques, eu, Zileu, que é um grande frequentador assíduo, obrigado por isso. Obrigado ao Epifânio, obrigado ao nosso amigo Erni, viu, pela presença de vocês. Viu? Para a gente é uma honra muito grande ter vocês aqui. Quero dizer para os nobres colegas, tive uma reunião essa semana com o seu Mauro, juntamente com o Zé de Baia, a respeito da colônia de pescadores. Representei em nome da Câmara Municipal de Buritis, tá? Mandou que ao retornar à Câmara Municipal trouxesse um abraço a todos os vereadores e agradecendo pelo esforço de todos nós, Viu? Isso é uma satisfação muito grande. Nós estamos demonstrando que nós queremos a união, nós queremos realmente a melhoria de Buritis. Tá? E saiba você, amigo Tonzinho, que a situação de Vila Serrana não é só sua, que é vereador representante de Vila Serrana, não. O problema de Vila Serrana é nosso, de nós nove vereadores, nós temos que vestir a camisa e defender, juntamente, que possamos trazer a melhoria para aquele distrito, para aquela cidade, para Vila Serrana lá, viu? E como eu disse para você, o que você precisar para Vila Serrana, estamos à inteira disposição, viu? Doutor Carlos Fernando, parabéns pela ideia também aí, isso é muito importante, viu? Então eu acho que nós temos que estarmos juntos, dona Nilva, Didé, Camila. Eu acho que vereador é isso, estar junto, trabalhando em prol do município. Não estamos aqui para trazer guerra, para criar guerrinha, não. Nós estamos aqui para defender o município e trazer o melhor para a nossa cidade. Tá? Esse é o meu propósito como presidente dessa casa, trazer a união de todos, especialmente do prefeito, do Dr. Kenny. Ele sabe que essa casa está aberta para atender ele de braços abertos. O que for de melhor para o município, nós estamos aqui para atender você, prefeito, com o maior anseio, viu? E quanto à ideia dos secretários vir à Câmara Municipal para esclarecer, para nós é muito bom, que às vezes tem algumas perguntas que nos fazem, quem é o secretário? Nós não sabemos responder. Como nós somos um vereador, nós sabemos quem é o secretário do nosso município. Isso realmente nos deixa uma dificuldade muito grande, viu? Quero dizer para vocês que o que depender dessa casa para melhoria de Buritis, ela está de portas abertas. O projeto, os projetos que o doutor enviar para cá, que seja benefício dessa casa, eu seria o primeiro a estar buscando a parceria com todos vocês, vereadores, para que possamos fazer o melhor para a cidade. Viu? Então eu creio que nós vamos conseguir fazer o melhor para Buritis. Essa Câmara tem que começar unida e tem que se manter unida. Até o final nós temos que estar com ela unida. Viu? Quero também mandar um abraço ao pessoal da Vila Maravilha, que é, como se diz, a casa, minha casa também, viu? É, lá para Dona Silva, Dona Rosária, Cristina, Marli, Mozart, viu? E não posso deixar um abraço também para o seu Ney aqui no bairro Veredas, que é uma pessoa muito especial. Quero mandar um abraço aí para a nossa nobre colega que está passando por situações difíceis de saúde, Vaninha, que Deus te proteja e dê melhora para você aí, viu? E quero deixar também para vocês o nosso abraço e contamos com vocês na próxima reunião, que estejam conosco aqui novamente. Viu?
Eu sei que não tem uma parte da fala do senhor, mas eu queria que o senhor me cedesse só um minutinho. Só
pra... Eu concedo, vereador Didé, eu concedo.
É só para reiterar a fala do colega aqui, sobre a questão do funcionalismo público aqui. O pessoal tem procurado, assim, tem procurado a Nilva. O que é que a gente tem procurado? A gente tem orientado para as pessoas que estão sofrendo essas ameaças aí, de estar trocando de lugar. Eu acho que o efetivo, ele é direito adquirido, né? A pessoa tem todo o direito, o prefeito coloca lá de contrato, a pessoa tem confiança dele. Mas o efetivo não. O efetivo, ele já trabalha ali, está situado naquela situação ali há 5, 10 anos. E todos os dias no gabinete nosso aqui, o pessoal está reivindicando isso. A gente está orientando... Por enquanto, de estar procurando o jurídico, estar procurando o prefeito, para estar resolvendo essas questões, assim, mas né, na base da conversa. Mas está difícil, né? Eu acredito que o prefeito chegou aqui na posse aqui e falou que as perseguições aqui em Buritis tinham acabado naquele momento ali, e a gente está acreditando nessa palavra dele, né? Mas que possa estar revendo, talvez não está vindo dele, mas está vindo de algum secretário, que possa rever essa situação aí. Né? Que por enquanto a gente só está falando para procurar lá e resolver, mas vai chegar um ponto aqui que a gente vai estar aqui citando nomes aqui e vai ficar feio, né? Eu acho que vai estar expondo tanto o prefeito como as pessoas também que estão sofrendo essas ameaças aí de estar trocando de lugar. Então eu acho que o pessoal tinha que rever essa situação aí, que o efetivo ele é direito adquirido. Eu acho que está mexendo na particularidade da família, né? Não da pessoa em si. Eu acho que voto, todo mundo tem seu direito de votar. Mas agora não é porque ele votou que você tem o poder na mão de ir lá e mexer na estrutura da família dele todo, né? Eu acho que não está mexendo individual, está mexendo com a estrutura da família. Deveria repensar mais um pouquinho. Obrigado pela parte, presidente.
Mas eu acredito, vereador Dizé, que nós vamos chegar na conciliação, que tudo vai correr bem. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Eu acho que nós levando a paz em todo sentido, nós vamos ter paz também. Nós vamos ter uma harmonia aí e ter uma gestão diferenciada com muita fé em Deus, viu? Eu quero deixar para os ouvintes da Rádio Transamérica que as aulas começarão dia 20, as aulas e as creches também começarão a atender todos,
Então, a partir do dia 20, as aulas estão voltando ativa e as creches estão recebendo as crianças aí. Todo mundo sabe a dificuldade que estão passando, mas com certeza dia 20 estamos aí todos de volta às aulas atendendo as creches, tá? Quero deixar o meu boa noite a todos ouvindo a Rádio Transamérica, viu? E vamos continuar aqui, minha querida Camila. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de 8 vereadores, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 6ª reunião ordinária a realizar-se no dia 20 de fevereiro de 2017.